para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis e Sérgio Ricardo aqui conosco hoje. Acompanhe os nossos episódios disponíveis no agregador de podcast de sua preferência. O link dele está lá na bio da gente, lá no Instagram, @ Rifando a Bola. Segue a gente por lá. Resultados da Timemania. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Resultados da Timemania.
Concurso número 1574, realizado na quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 03, 13, 17, 27, 54 e 59. E o time do coração sorteado foi o Atlético Mineiro. Concurso número 1575, realizado no sábado, 12 de dezembro de 2012, 2020, perdão. As dezenas sorteadas são 02, 09, 32, 48, 63, 65 e 67. E o time do coração sorteado foi o Botafogo da Paraíba. Concurso número 1576, realizado na última terça, 15 de dezembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 05, 10, 13, 22, 48, 54 e 73. E o time do coração sorteado foi o Palmas do Tocantins. Atualmente, o valor do prêmio está acumulado em cerca de 2,9 milhões de reais. É uma grana boa, é ou não é, Manuel Reis?
É sim, cara. Muito boa.
Então, vamos partindo então para aquela nossa conversa malemolente, marota, do meio do seu, do nosso. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de gandula.
E hoje, no Fofoca de Gandula, a gente trouxe só o melhor dos melhores, né? A gente trouxe só conversa de alto nível aqui, né? A gente trouxe aí, FIFA anuncia indicados ao The Best. É, Manuel Reis. A FIFA, a entidade máxima do futebol, anunciou na tarde desta última sexta-feira os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, The Best. São eles, Lionel Messi do Barcelona, Cristiano Ronaldo da Juventus e Robert Lewandowski do Bayern de Munique. A cerimônia virtual de entrega do título será realizada na próxima quinta-feira. É, meu amigo, é amanhã, com transmissão direta da sede da FIFA em Zurique, na Suíça. Os três finalistas ao prêmio de melhor do mundo saíram de uma relação inicial de 11 nomes, que havia sido divulgada pela FIFA em 25 de novembro. Assim, Lewandowski, CR7 e Messi, os três mais votados, avançaram com Thiago Alcântara, De Bruyne, Mané, Mbappé, Neymar, Sérgio Ramos, Salah, Van Dijk, ficando fora da lista restrita. Então, né, vamos falar um pouco, né? O polonês Lewandowski foi selecionado para concorrer ao prêmio após uma temporada espetacular pelo Bayern. O atacante foi o destaque do time que venceu a Liga dos Campeões, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, tendo marcado incríveis 55 gols em 52 jogos na temporada 2019-2020. É, meu irmão, achou pouco? Você acha pouco? Não é brincadeira, não. Atual vencedor do prêmio, o craque argentino Lionel Messi, não brilhou tanto nesta temporada. Ele a terminou sem nenhum título pelo Barcelona, ainda que com 31 gols marcados em 44 jogos. Já o português Cristiano Ronaldo fez 37 gols em 46 partidas oficiais pela Juventus, além de ter sido campeão italiano. Entre as mulheres, as três candidatas ao prêmio The Best são a dinamarquesa Pernille Harder, do Chelsea, a inglesa Lucy Bronze, do Manchester City, e a francesa Wendy Renard, do Lyon. E aí, Emanuel Reis, o que é que você tem para comentar sobre estas duas listas triplas? Brasileiros nelas. Sem brasileira.
Com certeza, com certeza. Sem brasileiros não é novidade, né? O último brasileiro que teve sucesso aí com a Bola de Ouro foi o incrível Kaká, que a gente tava até conversando aí sobre outras coisas aí, né? Da próxima temporada do programa no intervalo. Mas aí, Kaká foi o último, né? E o único, né? Isso, brasileiro até a Bola de Ouro da FIFA. E aí, esse ano, o Lionel Messi, eu acredito muito, todo mundo que acompanha o futebol, né? Que viu a temporada brilhante de Lewandowski. Robert Lewandowski chegou arrasando, né? Ele foi realmente um cometa que baixou ali, tanto na Bundesliga como na Champions League da temporada passada, né? Porque a gente teve essa temporada dupla, vamos dizer assim, dos campeonatos, por causa desse intervalo de tempo. E aí ele fez por onde, né? Eu acredito muito que o título vai para as mãos de Lewandowski amanhã. Todo mundo sabe que é um...
Sinceramente, cara, eu queria fazer alguns comentários a respeito dessa gripe que levou Messi e Cristiano Ronaldo. Porque, sinceramente, a gente sabe que os dois são duas figuras eternizadas aí na história do futebol. Mas esse ano... eu, sinceramente, eu acho que pelo menos três outros nomes poderiam figurar aí. Van Dijk, De Bruyne e o Mbappé. Para mim, Kylian Mbappé seria um atacante que, pela juventude, pelo tanto que ele alcançou sendo tão jovem e tal, mesmo com um desempenho discreto em comparação a outros jogadores que estão concorrendo, mas pela juventude eu acho que isso credencia, por exemplo, o Mbappé no lugar de um Messi. Que não ganhou nada, sabe? Essa gripe do Messi, essa gripe do Cristiano Ronaldo. Beleza, o Cristiano Ronaldo venceu o campeonato italiano, mas a Juventus é o nono título seguido da Juventus. Então, assim, não é nada de novo sob o sol, né? É uma coisa que já é esperada. Aquela criança que chega falando que tirou nota boa e a mãe chega e diz: ó, você não fez mais sua obrigação, cara, você só faz estudar.
Eu, se você me perguntasse uma lista tríplice, Lewandowski estaria na minha lista tríplice, né? Mas além de Lewandowski, eu colocaria também outro craque chamado Lukaku. Eu acho que Lukaku foi de grande importância. Não conseguiu o título ali da Europa League, né? Perdeu para um time copeiro da Europa League, que é o Sevilla. Mas foi um cara que sempre quando apareceu ali na frente... se destacou, né? Fez gol e tal, enfim, mas assim, como só premiam os que vão até os que estão com os times que ganham, né? Que estão na frente das competições aí, eu acredito muito em Lewandowski, bicho. Eu acho que Lewandowski vai ganhar o melhor do mundo. E assim, pra mim, vou repetir, é uma pedra cantada. Agora, falando das mulheres, né? Falando das mulheres aí, a gente tem Harder, Bronze. E Renan, e aí eu acho que Renan vai ganhar, né? Bicho, Renan se destacou inclusive na Copa do Mundo, né? O Wendy Renan foi uma das jogadoras destaque.
Um campeão francês da Liga dos Campeões Feminina, né?
Sim. E ela é uma das.
Francês, campeão da Liga dos Campeões Feminina. O que mais as meninas do Lyon ganharam, cara?
Cara, elas ganharam. Cara, elas ganharam tudo, né? O Lyon é o melhor time do mundo feminino. Não é de desconhecimento de ninguém, né? O Lyon e o Wolfsburg são dois times ali que disputam, né? Um ano é o Lyon, o outro é o Wolfsburg, fica nessa, entendeu? São os times que mais destacam.
Coisa que vamos aprendendo aí do futebol feminino. A gente vai trazer muito futebol feminino na próxima temporada. É ou não é, mano?
É sim. E assim... O Wendy Renard, o que surpreende nela é essa vitalidade, né? Essa estamina que ela tem, correr atrás da bola. Ela tem 30 anos, bicho. Ela tem minha idade, tá entendendo? É uma atleta de 1,87m, né?
E todo mundo corre pra pegar um ônibus atrasado.
Tá entendendo? Não teve condição. E aí ela entrou no Lyon vale lembrar, né? Há 14 anos, em 2006, foi que ela chegou no Lyon. Tem essa característica também do futebol feminino, né? Essa pouca, vamos dizer assim, esse pouco aquecimento do mercado, tá entendendo? Não é muito comum, é muito comum, né?
De jogadores,
muito comum uma jogadora vestir o manto da mesma equipe por muito tempo, tá entendendo? Não é uma coisa incomum, né? E aí a gente tem, assim, jogadoras que são consagradas pelos seus times, né? E o Andy Renato,
né? Tipo o Messi, que só usou a camisa do Barcelona.
Tipo Fernandão, do Internacional, Rogério Ceni, São Paulo. E aí a gente tem esse exemplo de o Andy Renato, né, no futebol feminino, que representa, de fato, a alma do Lyon, né? Eu acho que esse ano é dela, tá entendendo? Se destacou na seleção dela, se destaca no Lyon a cada jogo, é uma das melhores defensoras do time, é a melhor do mundo, eu falo isso com seguridade, e eu acho que é a próxima bola de ouro da FIFA. Renan, aí eu torço muito por ela, inclusive, é uma das jogadoras que eu me admiro em ver jogar, né? É esse, minha dupla é essa, Lewandowski e Renan.
É isso aí, cara. Eu não vou discutir muito sobre o futebol feminino, não, porque eu acredito demais na sua avaliação e também por conta dos títulos que a equipe da Renan obteve, né? Então ela foi a maestrina aí dessa galera. Então todo crédito para ela. Provavelmente ela é a favorita a ganhar o título. Eu vou com você também.
Já.
E também fecho no Lewandowski, né, cara? Eu vou fechar também no Lewandowski. Já. Acho que o Lewandowski é um cara que vai levar isso aí, também é o fim de uma era, né? Eu acho que amanhã a gente encerra uma era, né, mano?
É sim, é o fim de uma era, assim, encerra com chave de ouro. Eu tô muito convicto que Lewandowski vai ganhar. Acho que você também tá, né? Assim, uma convicção imensa. Se não for, vai ser uma surpresa pra mim, se não for Lewandowski ganhando. Mas assim, eu acho muito injusto a gente ter tanto jogador brilhante aí e sempre ter que cair na mesmice de Messi e Cristiano Ronaldo. Com todo respeito a Messi e Cristiano Ronaldo.
Era uma década, né, amigo? Há de convir aí que desde 2008 ali, 2009, eles começaram a despontar no futebol. E aí, cara, eles rivalizaram durante uma década inteira.
Sim, sim. Mas a década tá acabando, né? A década dele está acabando, tá chegando em Mbappé,
esse é o gol da vez, né? Você chegar numa cerimônia de The Best, três indicados, onde os dois são duas figuras mitológicas da história do futebol, e um é o cara que é incontestavelmente o melhor jogador da temporada, então você sabe que esse cara que é o melhor da temporada, ele vai... recebeu o título, mas esses dois jogadores mitológicos que estão disputando por ele chegaram a essa indicação muito mais pelo conjunto da obra do que propriamente pela atuação que eles tiveram ao longo de suas respectivas
Isso causa um desgaste. Não, você tá certo, mas isso causa um desgaste. E Cristiano Ronaldo, ele soou esse desgaste, né? Ele chegou com esse desgaste. Quando o Messi ganhou a bola, né? E ele falou, né? Eu achei injusto. Tipo, pra mim era eu que tinha que ganhar. Causa um desgaste, tá entendendo? Eu acho assim que a lista tríplice facilmente seria Lewandowski, Mbappé e Van Dijk. Não tem pra que não. Então De Bruyne e uma combinação com Lewandowski. Pra mim era isso, bicho, que deveria ser. Me ocorre muita surpresa pelo menos ou o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Mas Messi e Cristiano Ronaldo todo ano. E a gente sabendo que
é o último ano que a gente vê os dois indicados ao mesmo tempo numa mesma cerimônia de premiação.
E Neymar nada, né?
Hã?
Neymar nada.
Ah, cara, Neymar, a gente nem falou de Neymar aqui, né, cara? Ah, eu acho que Neymar ainda não é o momento dele pensar em
ir pra bola de ouro.
Talvez daqui a duas ou três temporadas, se ele conseguir fazer com que o PSG ganhe com a Champions League, aí eu boto fé que o Neymar tem sérias condições de ganhar a premiação.
É mais fácil o Lucas Paquetá ser indicado a bola de ouro do que Neymar ainda. Não tem condição.
O Lucas Paquetá tá no Lyon agora, né, amigo?
Pode ser.
deixou o futebol italiano, tá de carreira nova aí no francês, vai rivalizar com o Neymarzola lá, né, dadas as suas proporções.
E você sabe, viu, Jales, que esse menino aí tá no Lyon e o Lyon ganhou do PSG, né, no domingo agora. Ganhou do PSG de 1-0 no Parque dos Príncipes.
É um clássico,
é
um jogão, né?
Então, exato. É o jogo mais divertido da. Como é que eu falo? Da Liga Francesa, da Ligue 1.
Eu já acho PSG e Mônaco. Mas
sempre é uma surra do PSG em cima. Muito gol. Assim, quando tem PSG e Lyon, bicho. Pronto, outro jogo que eu gosto da Ligue 1. É o jogo entre Montpellier e Lens. Ou então Montpellier e Nimes. Esses times mais meio de tabela, tá entendendo? Ou Olympique de Marseille e Lille. Também eu acho um clássico bom de assistir. São times que estão ali na Europa League e tal.
Mas você que tá falando aí muito de meio de tabela, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que essa história de rivalidade da FIFA e da revista France Football... Você conhece essa história, Manuel?
Eu tô mais ou menos por dentro, viu? Desse negócio aí dos melhores de todos os tempos, né?
É, então, né, cara? Porque é o seguinte. A revista France Football, ela é uma revista já prestigiada no universo do esporte e tudo mais. Ela já premia desde a década de 50 o melhor jogador do mundo e tal. Durante muito tempo, essa premiação... foi tida como o melhor jogador europeu do ano, né? Nas décadas que antecederam e tal. E a partir dos anos 80, 90, com o início da globalização do futebol e a gente vendo cada vez mais jogadores estrangeiros nas equipes, a gente começou a ver essa premiação se ganhar um caráter de mundial, né? O melhor jogador do mundo. E a gente conhece essa premiação por um nome que a gente está aqui conversando, a Bola de Ouro. A Bola de Ouro não é uma premiação da FIFA, a Bola de Ouro ela é uma premiação da revista France Football. Você sabia disso? O que aconteceu foi que rolou o seguinte, uma parceria entre a FIFA e a revista, e durante alguns anos, agora no século XXI, eles fizeram a premiação juntos, e aí o nome da premiação era FIFA Bola de Ouro, FIFA Ballon d'Or. Mas são duas premiações diferenciadas. E aí, como a FIFA divulgou a lista do The Best, né, a France Football também tinha que divulgar alguma coisa, né, nesse fim de ano e tal, pandemia, e ela resolveu lançar a lista com os nomes das seleções dos melhores de todos os tempos, mano. E aí ela divulgou na segunda-feira, né, no início da semana, os jogadores premiados no Bola de Ouro Dream Team, a chamada seleção de todos os tempos. O Brasil foi o país com mais representantes na equipe titular. A gente teve 3 ao todo. Cafu, Pelé e Ronaldo Fenômeno, né, meu querido? Os votos foram contabilizados por 140 jornalistas espalhados por todo o mundo. E o prêmio, excepcionalmente nesta temporada, substitui a famosa Bola de Ouro, que é entregue todo ano pela revista. Por conta dos impactos causados pela Covid-19, o prêmio acabou sendo cancelado. O sistema escolhido pela revista, né, o sistema tático do time, né, é um 3-4-3. E a defesa foi mesclada com nomes que atuaram entre a zaga e a lateral. Um deles foi o lateral direito, Cafu. Capitão do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, teve a concorrência de outros brasileiros, como Capita, Carlos Alberto Torres, Djalma Santos, Marcelo, Nilton Santos e Roberto Carlos. No meio-campo, Pelé, maior jogador de todos os tempos, esteve presente, obviamente, né? O camisa 10 venceu Zico e Sócrates, por exemplo, enquanto Falcão, Didi e Gerson, que estavam na disputa como volantes, nem entraram na relação final. No ataque, Ronaldo Fenômeno foi eleito como o centroavante, vencendo Romário. Pela esquerda, Cristiano Ronaldo venceu nomes como Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, enquanto o Messi, pela direita, saiu vitorioso na disputa com Jairzinho e Garrincha. vamos então à lista, né, cara, dos titulares. É, o goleiro é o Lev Yashin, o Aranha Negra, da seleção da União Soviética. Os defensores, Cafu, Paolo Maldini e Franz Beckenbauer. Os meio-campistas, Xavi Hernández, Lothar Matthäus, Diego Maradona e Pelé. E no ataque a gente tem Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. E aí, Emanuel Reis, você concorda com esse Dream Team, cara? Alguém que você iria colocar, tirar? Eu vou trazer também aqui o time reserva.
Senti falta aí do grande Paulo Baier e do Durval. Tô brincando. Mas assim... Paolo Maldini, né? Eu sou torcedor da Associazione Calcio Milan, né? De Milão, meu amigo. Vulgo Milan, né? E Paolo Maldini faz parte do Dream Team do Milan, né, bicho? Avali do Dream Team do futebol internacional. Então, essa lista aí me contempla em alguns nomes, mas eu sinto falta de outros nomes, né? Eu acho que Lev Yashin poderia ser substituído levemente por Taffarel. Penso que Taffarel pegou muito a bola. Não tô de sacanagem com ninguém, não. Tanto pro Taffarel.
Não tô de sacanagem comigo. Como é que você vai me tirar o Aranha Negra, cara? Um cara que pulava como um gato na época que nenhum goleiro pulava, bicho. Ele fazia o que os goleiros fazem hoje. Na época tudo que bem. Os goleiros não sonhavam em fazer, bicho.
Taffarel pegava pênalti, né, cara? Era um goleiro excepcional. Mas isso também. Puxa. Mas é isso, então. Seguindo. Se a gente falar dos defensores, aí a gente tem Cafu, Maldini e Beckenbauer. Eu acho que eu concordo com os três nomes, né? Principalmente com o nome de Maldini e Beckenbauer. No meio de campo, eu vou seguir o 3-4-3, tá certo? No meio de campo, Xavi Hernández, eita, Lothar Matthäus, Diego Maradona e Pelé. E aí eu tiraria Pelé e colocaria Ronaldinho Gaúcho. Ou então tiraria Pelé e colocaria Sócrates. Fácil. Aí pra ir com um carro na jogada.
Isso.
Ou então Kaká.
Isso é polêmica, bicho.
Ou então Kaká. E aí de atacantes, Ronaldo Fenômeno, fica aí Ronaldo. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Não dá certo não, cara. Tá vendo que um ataque desse não dá certo. Cristiano Ronaldo não é um cara muito do meu agrado, não, num time de futebol. Assim, claro que ninguém ia reclamar de CR7 do seu time, nem eu. Mas eu tô falando assim, quando dá pra escolher qualquer um, né? Eu acho que eu colocaria Adriano no lugar do Cristiano Ronaldo.
Adriano Imperador,
sim, que jogou pela Inter de Milão. E eu acho que eu colocaria também Ibrahimovic, ó. Se tivesse um banco de reserva aí, Ibrahimovic é o cara que você sabe que eu sou fã, né? Pessoal. E fã também do futebol do cara, né? O cara é cheio de marra, bicho. Não tá nem aí, não, tá entendendo? Ele não liga pra nada. E aí, eu sempre tô com esses caras que não ligam pra nada, né? Fazem muitos gols, mas não ligam pra nada.
Ah, tá bom. Eu vou fazer o seguinte, ó.
Mas assim, matar
o time reserva. Você quer saber quem é o time reserva?
Vai, faz aí. O time reserva.
A escalação do time reserva também 3-4-3. Buffon no gol, Jean-Louis Buffon. Depois a gente tem, na defesa, Carlos Alberto Capita, Franco Baresi e Roberto Carlos. No meio campo a gente tem Alfredo Di Stefano, Frank Rijkaard, Andrea Pirlo e Zinedine Zidane. E o ataque a gente tem Ronaldinho Gaúcho, Johan Cruyff e Garrincha.
Quem fez esse reserva? Foi a revista também?
A bola de ouro, a revista.
Tá melhor do que o titular pra mim, viu? Esse reserva aí tá me agradando mais do que o titular. Jura você, Pirlo e Zidane, pô. É bagunça demais, não? Pro meu campo.
Rapaz, eu não vou mentir pra você, não. Eles fizeram três times, né? O time A, o B e o C. Eu não vou mentir pra você que eu tenho uma certa simpatia pelo time C.
Manda aí.
Saga, o time C ele tem uma escalação bem interessante. No gol é Manuel Neuer. Na defesa a gente tem Paul Breitner, Sérgio Ramos e Philipp Lahm. gosto muito de Felipe Lan, cara. Gosto muito de Sérgio Ramos jogando. O estilo dos dois, eu gostava muito de ver Lan jogando na seleção alemã. Foi um capitão de muita responsa. A envergadura moral dele é inversamente proporcional à estatura. Gostava muito de Lan. Sim, meio campo, né? Andrés Iniesta, Didi, Johan Neeskens e Michel Platini. E aí, no ataque, a gente tem Thierry Henry, Marco Van Basten e George Best.
Caramba! Olha, eu queria ver um melhor de três aí, com esses três, né? Jogando de volta.
Eu acho que devia rolar um tri... Já imaginou um triangular, bicho, com esses três times?
E de volta, né? Jogo de volta. Tirar a final, tirar a final, ainda tem isso. Tirar a final e aí ver quem é que ganhou. Porque, meu amigo, três times, né? Eu acho assim, é muito interessante a gente falar desse conteúdo aí da Bola de Ouro, principalmente pra gente ver como as coisas na história se confundem, né? Todo mundo se pergunta como é que surgiu esse tipo de competição, né? A competição de como destacar o melhor do mundo, quais critérios usar e tal. E é sempre interessante quando o nosso grande João Jales, né, traz esse conteúdo pra cá.
Tem mais coisa, mano. Porque a Bola de Ouro tem toda essa história da Bola de Ouro ter feito essa parceria com a FIFA, depois eles se separaram e tal. Mas enfim, é mais ou menos isso, assim, com relação a essa premiação, essa história do futebol. É isso. Pode voltar.
Mas é isso, dava até para formar um time Bolinha de Ouro, né? Pegando aí o goleiro Hugo Neneca, aí o zagueiro aí, Nathan, do Flamengo, outro zagueiro, Van Dijk, quem sabe,
sim,
né?
Cara, lembrei aqui, porque a gente tava falando a respeito da história das diferenças das premiações, né? Enquanto a Bola de Ouro ela tem uma avaliação feita por jornalistas esportivos, o The Best ela é feita por presidentes de federações e confederações e dirigentes de clubes. Então são duas coisas diferentes. Enquanto um prima pela crítica, a técnica da crítica, o lado da imprensa, os jornalistas, o outro faz uma análise mais baseada em questões políticas, financeiras. Não tem só a técnica envolvida, né? A FIFA tem muita coisa envolvida ali no meio. Então eu acho que é por isso também que as duas premiações elas acabaram se encontrando em um determinado momento e se separando tempos depois, sabe?
Sim. E é importante a gente saber o exato momento, né? Assim, não exato, mas o momento em que isso foi se tornando diferente, então se fundindo, né? Porque na história a gente, do futebol principalmente, né, a gente tem muitos episódios polêmicos, episódios convencionais que não se explicam. De repente já estão sendo. E aí o pessoal sempre quer uma explicação a mais, uma explicação a menos sobre, né, o que está rolando e o que rolou aí no mundo.
Mas é isso aí, vamos finalizando esse nosso segundo bloco do Rifando a Bola. A gente volta daqui a pouquinho com o nosso terceiro bloco. Tem Se Liga na Dica, Manuel?
Vai ter Se Liga na Dica, sim, viu? E eu prometo que eu vou rir menos com essa risada bem engraçada minha.
E tá certo. E daqui a pouquinho, então, a gente volta com esses palpites, pitacos, dicas, bilhetes premiados e tudo mais. Valeu, galera! Fica por aí, não sai daí, que a gente volta já.
Beijão, galera. Tá calor hoje, né?